Raquel, tenho uma pergunta para te fazer que já me ocorreu para aí há hora e meia.
Uhum.
Quando foste a Nova York, uma miúda de
17 anos.
as Torres Gêmeas ainda estavam de pé?
O Anthony Bourdain tinha essa postura perante as viagens, que é algo que eu admiro imenso, que é ele não tentava adaptar-se. Ele não tentava sentir-se confortável com o outro. Ele deixava sentir-se, ele sentia-se estranho. Quem é que pagava isso?
Era o fundo, era um fundo europeu que havia para
o
isso.
Castro foi lá fazer um curso de direitos humanos, não eram umas férias.
Mas mentiram-me! Eu vou dizer como é que aconteceu. Primeiro.
Entrei numa sex shop em Hamburgo, que era tipo um centro comercial.
É tipo pá, que é um parte nascente do sexo?
Como tinha ataques de pânico, se refletia-se no síndrome de cólon irritável, o que significa que neste momento tenho um conhecimento muito abrangente de todas as casas de banho de Lisboa e arredores. Não porque acontecia alguma coisa, mas porque eu achava que ia acontecer.
Mas tu és 100% honesta contigo quando estás a fazer a gaja?
Sim.
És?
Sim. Se tu não fores honesto ou se tentares vender alguma coisa às pessoas em que não acreditas, não vais durar muito tempo. Vês que há uma puta de umas eleições, vai lá um gajo de um partido qualquer, ai, vamos mudar isso aqui, a linha do Vogue, caralho, nunca acontece nada.
Uhum.
Há 30 anos que ouço esta merda desta conversa. Eu, quando vou entrevistar alguém, eu tenho de estar momentaneamente apaixonada por aquela pessoa. Bento Rodrigues, que é tipo uma
Bento
cena.
Bento Rodrigues e a capacidade de amar do coração artificial.
Yeah. Estupidez. <Yeah. risos> E então o Bento Rodrigues nunca tinha dado uma entrevista, acho que foi tipo há 7 ou 8 anos.
O Ricardo Araújo Pereira tem uma maneira muito peculiar de expor os teus defeitos, mas humanizá-los. Uhum. Por isso é que ele é tão consensual. Se Ricardo Araújo Pereira fizesse isso contigo, Raquel Costa...
Mas há podcasts que não são jornalísticos que fazem jornalismo.
O Fumaça,
por exemplo. Embora seja engajado politicamente. Mas eu não sou contra o jornalismo engajado politicamente. O Observador é. E não há problema nenhum nisso.
Não há porque é inevitável, mais vale que assumam.
Por exemplo, exatamente.
Mais vale que o jornalista.
O leitor
e a instituição...
sabe o que é que está à espera,
exatamente.
Isso é bom. Porque o jornalista é cada vez mais menos independente, mais mal pago e que tem que produzir cada vez mais volume de trabalho. Logo, está cada vez mais condicionado, mais que não seja pelo tempo.
Educar as pessoas a viajar era a proposta dele.
Uhum.
A premissa é essa. Yeah. Mas educar as pessoas a viajar e a aproveitar uma viagem.
Porque imagina, tu podes mandar o Chico, a mim e o Bessa a 3 quilómetros diferentes do mundo. Um de nós vai aproveitar, os outros dois não vão. A culpa desses dois. Mas também estás a dar a oportunidade às pessoas.
O que é que é aproveitar?
A todos os lados que eu fui, eu aproveitei sempre alguma coisa. Sempre alguma coisa.
Aprendeste.
Mas aprendi, o que é que é sair melhor de uma viagem também?
Aprendi, olha...
Não deixam falar o Bessa, deixa falar o Bessa, eu não ouço o que ele diz.
Mas o que é sair melhor de uma viagem também?
É tu confrontaste com a estranheza do outro, não queres compreender e vires de lá com um pensamento diferente. O Anthony Bourdain tinha essa postura perante as viagens, que é algo que eu admiro imenso, que é ele não tentava adaptar-se. Ele não tentava sentir-se confortável com o outro. Ele deixava sentir-se... Ele sentia-se estranho, constrangido e diferente do outro. E tentava que... ele não queria que aquilo fosse agradável para ele. Se não fosse agradável a situação, ele não ia fazer com que se tornasse agradável para o telespectador em última instância. E isso para mim é que é viajar.
Tu não te sentes confortável, é isso?
É tu não estares confortável. Seja em Badajoz, seja em Kuala Lumpur. É tu não estares confortável na tua posição. E olhares para outra pessoa e não percebes porque é que ela está a fazer aquilo. E a língua é diferente, e os costumes são diferentes, a comida é diferente.
Mas o que é não estar... Porque imagina, eu acho que isso é muito giro. Desculpa. Mas o que é isto de não estar confortável? Eu muito dificilmente fico desconfortável em situações. Tipo, é difícil. É difícil.
Desconfortável em montes de situações.
Mas sim, mas é difícil eu não ficar tipo, desconfortável só se estiver tipo, incomodado ou se estiver com pessoas que eu conheço à minha beira, como são muito próximas.
Mas imagina, se tu fores à Índia, por exemplo.
Ele só foi à Moldávia, ele já esteve muito desconfortável.
Sim,
está a negar isto.
Não, desculpa, desconfortável no sentido em que.
O desconforto que a Raquel está a
sentir. Mas não é diferente. Não, não é igual. É aquilo que eu senti.
Tu sentiste da Moldávia. Tu sentiste um conforto porque estavas muito privilegiado lá. Mas quando foste ao restaurante super caro e pagaste nada e andavas a deixar 50 cêntimos a miúdos e eles ficavam com cara de quem tinha recebido 10 mil euros.
Aí se eu tivesse agora o Instagram como tinha agora, era só aquel... stories a dizer.
Mas quando tu refletes sobre isso e te pões na posição daquelas pessoas.
Sim.
É desconforto.
Não, o Chico está aqui a dizer como se fosse uma nossa, tipo...
alguém muito boa pessoa. Eu percebo.
Não, mas imagina, eu fui, mas foi uma coisa diferente, porque eu não fui com mentalidade, eu fui com uma mentalidade de férias. E mentiram-me. Eu cheguei lá, tipo, fazer merdas. Então, tipo, foi aquela coisa... Eu fiquei a primeira semana muito chateado, não com as pessoas à minha volta.
Esta viagem, eu vou lá assim, mas porquê é que tu a foste fazer?
Porque eu cheguei a um professor meu, e o meu professor pediu-me para lhe pintar o estúdio. E eu disse-lhe assim, ao setor, eu vou-lhe pintar o estúdio, mas então o setor, como ele fazia parte destas ceninhas de viagens e o caralho, eu disse...
Mas
então,
quais cenas de viagens?
Opa, porque ele faz...
Intercâmbio?
Intercâmbio de pessoas.
Ah, ok.
Sim. Intercâmbio de pessoas.
Tráfico humano.
Dizer tráfico humano.
Não, ele fazia. Ele levava a gente para muitos sítios. Ele tinha-me dito isso, sempre me disse. Ele levava a gente para muitos sítios. Então eu falei com ele e disse-lhe: eu vou-lhe pintar o estúdio e são tipo 300 euros. Mas ele disse-me: oh, João, eu não tenho dinheiro para te pagar 300 euros. Então eu disse-lhe assim: então, eu virei para o meu professor e disse: então, ao setor, olha, arranja-me aí. Eu virei para ele e disse: arranja-me um sítio. Arranja-me um sítio para ir com os meus amigos, que eu levei o Fábio. Eu falei com ele e disse, então vai-me arranjar um sítio. Não me tem dinheiro para me pagar, então você na sua organização, arranja-me um sítio para ir com os meus amigos e vai-me passar à frente toda a gente e vou eu, o Fábio e o Miguel, que era o pessoal da minha turma na altura.
Uhum. 100 euros por cada um.
E então, 400.
400?
Que era a viagem. E então, e aquilo era tudo pago. E então ele arranjou-me...
Tu tinhas que idade?
Oh, tinha, pai, 21.
Ok, ok.
Gondomar!
Sete Gondomar! E então eu virei para ele, fui. Não lhe fui
pintar. Mas espera aí, mas ele ficou a perder dinheiro?
Porque não, porque aquilo. Não, porque aquilo basicamente era uma vaga de 9 lugares.
Ele só tinha que pôr lá o nome deles.
Ele só tinha que dar.
Aquilo era uma vaga de 9 lugares.
Quem pagava isso?
Era o fundo, era um fundo europeu que havia para isso.
O Castro foi lá fazer um curso de direitos humanos, não eram umas férias.
Mas mentiram-me! Eu vou dizer como é que aconteceu. O primeiro dia, eu cheguei lá e eu fui um dia anterior àquilo começar, para se queria aproveitar. Então disse ao senhor, porque ele disse 14 e eu disse, não, quero 15. Eu fui 15. Obviamente, iam pessoas competentes no meu lugar. Só que como eu e no lugar do Fábio e no lugar do Miguel. Que eram as pessoas que realmente deviam ter ido.
Não, vocês aprenderam muito.
Aprendi, mas eu...
Principalmente tu. Só o impacto que teve em ti já
não,
valeu a pena.
Aprendi tudo. Muito e é uma coisa que eu estou muito grato. Não gostei muito, não, mas aprendi muito. E no primeiro dia, estou eu, fui lá a um café e eles não falavam inglês, mas eram tão. Aprendi que são pessoas muito. Pá, bué fofas, estás a ver? Roubam-te, é verdade. Tipo, dinheiro, mas são pessoas fofas, putos, roubam dinheiro. Mas são pessoas muito queridas, não sabem falar inglês, mas ajudam, tentam tudo ajudar. Entrei, encontrei lá um café e vi lá botelhas de vodka deste tamanho, tipo 20 cêntimos, 30 cêntimos, que nem era cêntimo na altura.
Que tamanho é? Quantos litros é que estamos
a maior
a falar?
Que eu vi era de 7 litros.
7
mas
litros
nunca comprei essa, mas não comprei essa, que era ridiculamente grande. Okay. Mas comprei e fiquei, na primeira noite, fiquei todo bêbado. Nessa mesma noite chegaram uns gregos. Tipo, era um pai de manhã. Eu estava tipo na piscina, quase a gregar-me para a água, e comecei a ouvir tipo, ah, malek, 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 eram os gregos.
Parece mais árabe.
Não,
era malaca.
É malaca, que é tipo cabrão.
Ok.
Palavra, que estava a ser malaca, é malaca, gajo, malaca barra tipo, messo.
Okay.
Yeah. E tu conheces os gregos, então eram 4 da manhã, eu ia-me deitar, e eram 8 da manhã ao fundo deitar. Estava aqui com os gregos.
Ok.
E acordei com uma italiana a bater-me, a mandar quase a porta abaixo. Eu abri a porta, isto sou eu de ressaca.
Olha.
Abri a porta e a gaja virou-se para mim em inglês e disse-me: vocês são os portugueses, têm que estar lá embaixo daqui a 10 minutos, não são expulsos. Mas isto foi em inglês. E eu, o que é spell? O que é? E percebi tipo: spell, Harry Potter, feitiço. E fechei a porta. E eram 4 da tarde e vieram-me acordar, tipo a dizer: vocês vão ser expulsos daqui. Porque vocês não estão de férias, estão para trabalhar. E eu disse: vocês o que? Olha, liguem para o meu professor que ele trata das coisas e fico com o canal
no. Eu pintei-lhe o estúdio. Pronto, ele mas... é o meu manager.
E depois uma pessoa ligou-me e disse: olha,
o gajo que estava na
isto é o que está a acontecer. Eu estou-me aqui a mandar embora e eu digo-lhes a eles que eu estou aqui de férias. Não vou trabalhar, eu estou aqui de férias.
Ó João, ó João.
E ele disse: ó João, mas quem manda aqui já não sou eu.
Por isso, tu estás na Moldávia.
Eu tive que trabalhar e tive.
Tivemos a trabalhar a fazer o quê?
Tive workshops de recursos humanos e fazer jogos do quebra-gelo. E estava eu com 21 anos a fazer com pessoas tipo, também da minha idade, não é?
Isto é uma experiência que muita gente adoraria ter. E as caga completamente.
Porque eu queria de férias, vamos dizer, era de férias, mano. E ele veio uma boia para lá.
Foda-se.
Eu estava de boia na piscina.
Uma boia.
Tu levaste uma boia na mala.
Era um mal de promo. Eu levei uma boia.
Mas depois encheste a boia, que é com a boca.
Claro, era um donut.
Era um patinho, pai.
Era um donut. E estava lá de boia. Precisava entrar uma boia. Não fui eu que
tu levaste uma boia para a Moldávia.
Imagina uma influencer que fosse uma viagem destas. Levar uma boia. Humanos. Não levaria a boia. Eu de cursos humanos e iria chupar aquilo mesmo até ao tutano. Este nosso artista foi lá para se divertir para ir de férias.
Mas eu gostei mesmo muito. Diverti-me imenso.
Porquê?
Primeira semana, queria ir embora.
Quantas semanas é que foram?
Foi 3, foi 18 dias.
Foda-se.
Foi 18 dias, bro.
Foi. Não estou a dizer que histórias.
Yeah. Estavam sempre a meter aquele iogurte na comida. Eu a falar com o chefe da tela. Eu não quero iogurte na comida. E o gajo a meter iogurte na comida. E houve um dia que eu estava tipo a agregar-me todo. E eles vieram-me tipo com franguinho. Estás a abrir a voz. Eu quero sempre isto. Isto é comida para mim. E isto é comida para doente. E eu estou doente. Foi muito divertido. Gostei muito.
Sentiste diferente.
Não, sentiu-se o rei.
Não, imagina, eu quando é muito engraçado porque isto acontece como na minha vida acontece-me sempre isto, que é eu inicialmente estranho as coisas e quando eu estranho as coisas eu tendo a ter uma atitude muito passiva agressiva com as coisas que estão a acontecer à minha volta e tendo sempre que gozar com a situação. Só que eu estava na Moldávia, eu não podia gozar com as pessoas. Percebes?
Elas não iam entender.
Ou podiam me matar, eu não sei. Eu não sei como é que funciona
lá. Eu não sabia onde é que estava, na verdade.
Eu não vi um polícia lá.
Eu antes disto não sabia o que era a Moldávia.
Mas viste Lamborghini,
mas vi, não, R8, Alves, muitos. Mas eu não sei, ou seja, eu tive que. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive mesmo que engolir tipo, o meu orgulho. Mesmo a sério. Não tinha os meus pais, não tinha os meus amigos. Não falava, não havia língua, porque eles não falavam inglês, eu não falava tipo.
O Fábio nem inglês falava.
O Fábio, tipo, não falava inglês. Ou seja. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive mesmo, tipo, eu vou ter que fazer esta merda. E depois foi a primeira vez na minha vida que aconteceu que eu já fiz muitas coisas, tipo, contraditório. Contraditório? Ui, não é assim? Contrariado. Desculpa. É o vinho. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma coisa contrariada, mas eu cheguei a um ponto que, tipo, ou vou-me divertir, ou vou-me tentar divertir, ou vou estar aqui 3 semanas e vai ser horrível. Então, chegou, tipo, ao 7º dia nisso e pensei, olha, vou-me tentar divertir.
Claro.
E comecei a falar com as pessoas.
Yeah.
E no final estava tipo.
Casmurro, fogo, estava o 7º dia.
Não, foi mesmo, eu estava ali mesmo tipo a bater pé.
Não te entregas com facilidade às cenas.
Não é isso, é o orgulho. É tipo, eu queria ir de férias. Eu disse ao meu professor que eu vou de férias.
Mas tu é que te enganaste a ti próprio.
Não, foi ele que me enganou a mim.
Claro. E tu nem sequer leste as letras finas. As letras pequenas.
Não, tu foste pesquisar sobre a Moldávia?
Claro que não.
Alguém agora um hotel, mano.
Estava lá. O hotel era bom.
Não, era porreiro, era fixe, está-se bem, não havia crise.
Era na capital?
Era em Quixinão, 40 km da capital.
Aí, a 40 km.
E a estrada entre o hotel e a capital era boa?
Não. Era boa, era melhor que o mundo.
Parece um pesadelo, meu.
Não foi, foi incrível. E eu queria voltar atrás no tempo, dar-me um estalo na cara a mim próprio e dizer: aproveita e tenta tipo usufruir.
Mas eu acho que isso é aplicável a muitas experiências da nossa vida, que é tipo dar um estalo a nós mesmos há 10 anos e aproveita. Yeah, eu penso nisso várias vezes. Yeah.
Tu não achas que era bom que toda a gente viajasse, independentemente do motivo?
Depende das pessoas. Há pessoas que acham que não têm direito a viajar. Só por terem dinheiro não significa que tenham direito a viajar. Porque
não, mas podiam ser educadas a viajar.
Como é que tu educas as pessoas a saber viajar?
Olha, assim, eu posso entrar aqui numa via quase espacial e dizer que se tiveres um sistema de transporte hiper eficiente e rápido, as tuas visitas de estudo, por exemplo, tu cresceste em Oliveira das Amêijas no Porto e em 3 horas estávamos em Lisboa, se calhar em 3 horas vais estar na Moldávia, por exemplo. sem teres que fazer escala nem nada. Mas e isso, fazes disso a visita de estudo.
A eficiência do transporte não equivale obrigatoriamente a tu saíres mais rico da experiência. Só estás lá mais rapidamente.
Não, é só poderes mostrar as coisas de outra maneira. Se isso for acompanhado de uma boa pedagogia, imagina, é ridículo ir a Lisboa, conta a mim. Não é assim tanto. Na altura em que se vai ao Oceanário, por exemplo, e tu foste, o Valentim levou-te onde? Foi ao Azul. Sim, mas não foi o Valentim, porque isso foi público. O Valentim Loureiro pagou viagens de avião e as crianças do Gondomar tiveram uma experiência de avião a Lisboa.
Muitas delas, se calhar, foi a única vez que andaram de avião.
Exatamente. Yeah. Visitar o Jardim Zoológico, uhum, conhecer uma realidade que lhes interessaria, porque naquela idade animais interessa, correto?
Claro.
E voltaram. Imagina que tu fazias isso num modelo de aceitação do outro ser humano.
Mas isso já... Epá, assim, eu tive essa experiência na escola secundária. Nós fomos a Nova Iorque e fomos a Londres.
Sim, todas as escolas têm isso. Nós é que nunca andámos...
Nova Iorque não tem.
Tens essas merdas. Tens Londres e o caralho.
Há uma diferença muito grande entre Nova Iorque e Londres.
Também é verdade.
É isso que eu estou a dizer.
É um mar, só um oceano. No meio
um mar que nos separa.
Não, mas
assim, assim, também era um contexto, é preciso explicar isso, também era um contexto socioeconómico muito, muito específico do final dos anos 90.
As vacas gordas.
O euro, né? Entrou
hoje
o euro.
Hoje em dia, foi antes, em 2000. Euro, eu fui a Nova Iorque em 2000, atenção.
Quando inflacionaram
a euro, foi 2001. Só a viagem, são 3 viagens a Nova Iorque hoje em dia. Eu não sei, até hoje estou para perceber como é que 30 e tal canalhos de 17 anos foram a Nova Iorque.
É,
mais os professores todos. Eram quase 40 pessoas.
Que lindo.
Um avião para eles.
Um avião a cheirar rissóis, mesmo à cabinha.
A União Europeia.
Na Lufthansa.
Cheira rissóis lá atrás, na cozinha do avião.
A União Europeia inflacionou a economia portuguesa o suficiente para poder entrar no euro e não ser um crash total.
Yeah.
Durante aqueles anos aquilo foi uma maravilha. O Cavaco Silva fez autoestradas que nunca mais acabava.
Foi o ouro que é em Gondomar. O Gondomar cresceu muito nessa altura porque a gente queria o ouro e tinha dinheiro para comprar ouro.
Nós fizemos festas na escola para angariar dinheiro para irmos a Nova Iorque. Nós tivemos uma semana em Nova Iorque, eu tinha 17 anos, meu. Agora olho para trás e penso, aproveitei. Não aproveitei nada. Não aproveitei nada.
Que aproveitaste?
É pá, para tu, aos 17 anos, chegas a Nova Iorque e estás assim...
Olha,
não tens referências.
Não tiveste uma reflexão crítica sobre Nova Iorque, tipo, isto é fixe, isto não, isto é para ser com Portugal.
Tens demasiados estímulos ao mesmo tempo aos 17 anos para conseguires perceber aquilo que estás a viver.
Estás muito órgão, estás muito excitado lá.
Se calhar devia intercâmbios, por isso é que deviam fazer intercâmbios em massa.
Mas peraí, 17 anos da Raquel é diferente de 17 anos de uma pessoa agora que tem 17 anos.
Claro,
já tem uma noção do que é Nova Iorque.
Claramente, sem dúvida, sem dúvida.
Tu ali viste aqueles prédios gigantes e viste toda a merda.
A minha memória mais vívida de Nova Iorque é estar em Times Square, isto foi tipo em abril e estava frio, de estar aquelas bocas que largam aqueles vapores. Eu estava tipo em Times Square, está tipo um casal, ele de fato, tipo bué Wall Street, ela de casaco de pele, a discutirem e a acabarem. Tipo, a acabarem a relação, a discutirem
bué. Isso é uma coisa que se vê no Estados Unidos.
Exatamente, tipo, é mesmo state.
Eu estava tipo, em Times Square a ver aquilo, tipo, parada.
Vês um filme na vida real.
Isto é igual aos filmes.
Exatamente.
Exato.
Mas tudo ali é igual aos filmes. Tudo é igual aos filmes.
É doente.
Não é daqueles sítios que dizem, aí, foda-se, isto é melhor na televisão. Tipo, Paris. Paris é melhor nas séries e nos filmes.
É verdade. E Roma. Muito melhor. Berlim ainda não fui, mas acho que...
Berlim não fui, mas
gostava. Acho que Berlim é mais divertido do que aparece nas séries. Não, Castro, nós fomos a Dortmund.
Pois foi.
Eu fui a Munique, não recomendo.
Não, nós íamos a Berlim, fomos a Amsterdão. Foi isso, sério, sério.
Íamos a Berlim, fomos a Amsterdão.
Não foi a Munique que eu fui, não é que eu fui? A Hamburgo.
Vá. Hamburgo.
É fixe, tem um... Quer dizer, tem muitas sex shops. Pá, foi quando eu perdi a minha... Foi quando eu perdi o meu... Não perdi nada físico.
Calma. Era o que eu estava a pensar. Isto aqui não é rinha.
Perdeste a tua visita a ver a sex shop.
Eu entrei numa sex shop em Hamburgo, que era tipo um centro comercial.
É tipo pá, o parque nascente do sexo?
A última...
Que seja.
Em Hamburgo há um red light district e há um monte de sex shops. E aquilo era uma merda de um centro comercial. Primeiro andar, cenas normais. Segundo andar, cenas normais. Terceiro andar, cenas de BDSM... Pá, já umas sapatas bué da grandes, tipo para spanking,
com solas de sapatos tipo 42 e o caralho, fatos tipo DSM cirúrgico, que já é uma cena bué estranha, depois vou ao último andar.
Cirúrgico?
Bisturis, grampos...
Ah, oh, Chico... Sim. Não, yeah. Bisturi, corte.
Mano. Grampos de.
O mundo não é só hoje. É wet.
Não, eu sei que isso existe, mas estar tão normalizado.
É um contexto diferente.
A venda desse material numa loja física, sais sim, e sais com um saco. Yeah. Percebes?
Sais, vais lá comprar uns grampos do que mandas vida da net. Sim.
Opa, tendo em conta que a Alemanha
é um contexto. Yeah.
Eu sei que eu digo que Berlim há de ser mais divertido.
Há uma liberdade sexual completamente.
Berlim deve ser super divertido. Yeah. Quando reabrem as discotecas e os bares e essas merdas.
Vamos todos a Berlim.
Vários.
No Patreon. Vocês vão nos pagar
para isso. É isso. É o objetivo, ir a Berlim.
Aquele
gravar tudo.
Aquele música industrial, meu.
Total.
Imagina, ui, se ele encontrava.
Mas por acaso, eu acho que é mesmo interessante isso. Porque tu estás a dizer que tu não aproveitaste com 17 anos.
Não.
Mas aproveitaste bué, tenho certeza. Imagina, tu não aproveitaste.
Não, eu era bué chata, meu.
E que
eu precisava de dormir.
Ah, eras a pessoa que... Eras a dorminhoca do grupo.
Epá, eu estava... Dividíamos
quartos. Então não aproveitaste.
Eu sou aquela pessoa que fica... Ai pá, com bué de mau humor se não dorme. Não, nessas então não merdas ninguém quer dormir.
E então, tu andavas sempre de tromas, então?
Sempre de tromas. Yeah, eu sou essa pessoa, meu. Yeah. Ainda hoje. Lá se não dormir, estou sempre tipo... Pá, pá, quero matar pessoas, meu. Eu preciso
quando
dormir.
Quando tu dizes uma coisa, quantas horas
na minha viagem de finalistas, caralho.
Tu tiveste, não tive viagem de finalistas.
Eu também não.
Eu tive, mas não fui.
Eu fui a
Salou. Era aquela hora da Almada.
Não sei.
Fui a Salou.
Eu tive em Salou quando era... Salou, eu fui a Salou uma vez na minha vida. E foi incrível porque eu fui.
Se calhar foi no mesmo ano em que Raquel foi à viagem de finalistas.
Provavelmente, eu tinha 4 anos.
Pai, 9 anos que eu tinha 10 anos. Não, tinha, não, era mais velho, tinha pai 12, 13 anos. Yeah. Quando
é possível,
eu fui.
É possível que maior, tenhamos conhecido.
Tu tens lá uma coisa que é.
Eu estive lá em 2001.
Tu tens um parque temático lá.
Yeah, o Forte Ventura.
É isso, Porto Ventura que eu fui
Forte
lá.
Ventura, yeah.
E tinha lá a maior montanha russa da Europa.
Toda ressacada.
E fui andar na montanha russa. Claro. Que tinha mais de 1,50m. Por isso andei naquela merda. Foi incrível aquilo.
Puta de ressaca, sem água.
Eu não estava de ressaca.
Sem água naquela montanha russa.
Adorava.
Aqueles estados. É mesmo.
Eu odeio isso, eu odeio ressacas.
Mas olha, tens que beber água.
Há uma pergunta
que eu tenho
que beber, olha, tanto mais que preciso ir à casa de banho.
Agora já revertemos os papéis e podes ir à casa de banho. Mas é.
Mas vocês param, que eu não quero ser filmado ir à casa de banho. Isso era o último andar da sex shop. Olha, é um segue fixe.
Okay.
É um segue fixe falando de casas de banho e de xixis e cenas escatológicas. Isso era o último piso. No último piso havia lá um sítio esconso onde estavam os DVD. E eu pensei, DVD, ok, pronto. Finalmente há alguma coisa normal. Quando eu começo a olhar para as capas dos DVDs, foi o resto de humanidade que existia na minha alma foi-se embora. Porque era... A malta adepta...
Two Girls, One Cup.
Da Terra Úmida, que é esse o termo técnico.
É?
É.
Terra Úmida?
Mano, sim.
Meu, é tipo... Tá, não, pessoas não... com excrementos de pessoas.
Sim, isso eu percebi.
E havia, depois, gangbang extreme com grampos.
Olha, acabei de me oferecer... Tu viste o episódio... Agora é muito, muito pertinente. Tu viste o episódio com o Maldito? Nós estivemos com o Maldito. O Maldito descreveu-nos em Berlim
uma noite,
um clube noturno em que, inclusive, ele viu, testemunhou pessoas numa banheira com outras por cima a urinar sobre elas.
Urinar ainda vá que não vá.
Ok, não, mas não havia todo o tipo de.
Já foi jogada por uma alforreca? Que na vaca não vá.
A urina é estéril.
Não, mas não é isso. Mas olha a diferença da nossa reação perante o Gustavo a contar aquilo, Maldito. E agora é isto. Nós está a cortar. Ei.
Não, mas o que o Gustavo, a cena da urina incomoda-me sempre.
Incomoda sempre. Mas,
foi a urina,
mas aquilo senti que foi muito mais pesado agora. E Gustavo.
Ai, foi, obviamente.
Não, porque é a forma como a Raquel conta as contas, não é? Yeah, a Raquel é muito mais visual na forma como conta as merdas.
Pronto, Gustavo, ok, vou dizer. Então havia DVD onde as capas demonstravam pessoas a defecarem umas nas outras.
Sim. E aquilo ali exposto.
Não. Continua a ser agressivo.
Continua a ser a Raquel. Isto é que foi um momento incrível.
Yeah. Yeah. E eu perdi a fé na humanidade a partir. Pá, aquilo é horrível.
A fé na humanidade. Não achas que é uma hipérbole isso?
Vamos lá, quem é que
como
se
chamar
sujeita...
conas a alguns homens? Não achas que é uma hipérbole?
Mas não achas que é um.
Quem tiver a crescer, eu sempre ouvi dizer que a merda era uma humanidade.
São muitas perguntas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
O vinho, desculpa.
O quê?
Castro.
Ok. O Castro fez uma piada.
Não ouvi.
Completamente descontextualizada, porque para conheceres o Castro, principalmente com os copos de vinho, tens que estar há quatro temas atrás. Ele lembrou-se. Está dentro deste tema, mas está a pensar no quarto tema anterior.
Quero o quê?
Que era crescer. Cagares em cima das pessoas faz as pessoas crescer.
Tipo adubo.
Exatamente. Por isso é que é terra úmida.
Vamos ir a todo lado. Não, mas eu acho, por acaso, eu acho que, eu não sei, sabe, eu tenho uma, cada vez tenho mais uma, não é dificuldade, mas eu tenho uma...
Se o amor da tua vida te pedisse para cagar em cima dela...
Não fazia.
Pergunta ao quórum, olha.
Exato. Escrevam nos comentários.
O amor da vossa vida...
Eu posso garantir que não fazia isso.
Posso dizer, vai. Só... Há uma cena em sociologia que é
responsabilidade. Se fizeres isso nas redes sociais, ninguém vai responder.
É isso que eu estou a dizer, é a respeitabilidade social. Claro. Tu mesmo num inquérito fechado em que garantes a identidade, as pessoas não respondem.
Até se eu fizesse isso na vida real, eu diria que gosto de normalizar as merdas.
Sim, mas a maior parte das pessoas ainda...
Literalmente. Mas não conseguia. Porque eu acho que é uma coisa tão...
Nojenta?
Não é nojenta. Porque tudo pode ser nojento. Há coisas que eu faço que para muita gente é nojento. Yeah. Há coisas que eu faço em que alguns países é crime. Por isso, vamos ver tipo, o que é nojento. Mas...
Okay.
Eu tipo, acho que é uma coisa tão pessoal que não quero dar à outra pessoa. É mais por aí. Mas é na minha. Deixa-me estar tipo sugado. Aliás, é como estar, imagina, eu mijar na casa do banho com alguém é na boa. Mas porque é tipo chegar e meter e sair. Tipo agora, aquela cena tipo... Cagar.
Number 2 com uma pessoa.
É meu, está certo.
Não,
mas há casais que partilham.
É aqueles 10
eu
minutinhos.
Eu sei. E tipo, como?
Não, eu sei os 10 minutinhos.
Yeah, é o teu tempo.
Eu sou a favor que todas as casas bem deviam ter isto. Insonorização.
Olha, não é uma pensada.
Se vais fazer xixi, vais fazer o que quer que seja... É que, pá, foda-se.
Sabes que quando
eu andava... Eu sou daquelas pessoas que abre... As torneiras da casa de banho.
A sério?
Yeah, se estou com, tipo, ok, com outra pessoa, é pá, esquece.
E se ouvires outra pessoa?
Se eu ouvir outra pessoa, estou-me a cagar. É-me indiferente.
Então porquê é que achas que contigo há de haver problema?
Quero!
Porque é uma coisa tua. É uma coisa tua.
Não, eu respeito, mas eu só estou a dizer que isto é um condicionamento.
Quem nunca teve um one night stand e foi uma MacGyver de... da casa de banho, que é tipo meter um papel tudo para encher a casa de banho de papel.
Eu isso não faço porque pode entupir, meu. Pode entupir.
Mas se entupir, que se foda.
O segredo é
amanhã,
abrir
já não fizeste isso?
Não.
De meter o papel
para o
chap-chap?
Enches a sanita de papel, caramba.
Quantas
vezes?
Para
mijar. Nunca.
Vai para mijar.
Mas um homem a fazer xixi é diferente de uma mulher a fazer xixi. Porque,
mas isso é um problema já feito. Que é uma coisa
preconceito.
Tá, é um preconceito.
Mas não tem que haver vergonha de lado nenhum.
Eu perdi por completo os meus preconceitos. Eu tinha imensos preconceitos em relação a isso. A partir do momento em que comecei a ter crises de ansiedade. Epá, isto agora é completamente escatológico. Não sei se as pessoas querem saber disto.
Shit talk.
É shit talk, mas é fixe normalizar estas merdas. Porque como eu tinha ataques de pânico, se refletia-se no síndrome de cólon irritável. O que significa que neste momento tenho um conhecimento muito abrangente de todas as casas de banho de Lisboa e arredores. Não porque acontecia alguma coisa, mas porque eu achava que ia acontecer. É uma cena que toma conta do teu cérebro e tu entras num circuito fechado de isto pode acontecer, logo blá blá blá, pronto. Como isso aconteceu tantas vezes, eu deixei de ter medo dessas merdas. E tipo, pá, isso tem, desculpem a frase, sem te cagar, vou cagar. Tipo, pá, eu sou gaja, cago, whatever. Sim. Tipo, meu, é o que é.
Diz à vontade. Como...
Se eu tiver... Imagina, se eu tiver com uma pessoa que não se sinta à vontade com isso, pá, e há gajos que são muito picuinhas com essas merdas. Que acham que as gajas não cagam.
Não, não. Eu não me importo ouvir os outros, mas é o que tu estavas a dizer há um bocado. A mim, não.
Não me importa ouvir os outros, é o que é.
Sabes, eu vou ter que contar isto. Eu já fiz uma ilustração sobre isso, que até há uns tempos atrás, que é... Há sete meses atrás, eu estava em casa de uma pessoa e estavam os roommates em casa dela, as raparigas. E eu chamei um Uber, fui cagar a Gondomar e voltei. Eram 4 da manhã.
Foi uma ilustração que...
Ai, meu Deus.
Soou muito das pessoas.
Yeah.
Estavas onde?
Estava no Porto. Estava perto de casa dele.
Porque não foste a casa
estava em casa da minha patroa.
Exato, podias ter vindo a minha casa na altura, disse-lhe isso.
Yeah.
É que são 5 minutos
a pé. Chamei um Uber.
Tal. E voltaste?
E voltei. Claro, não, ias aparecer. Ah, não podia. Mas
precisaste o que ias fazer?
Não, eu basei só. Basei de casa. Tava, era um 4 da manhã, levantei.
E depois quando voltaste, que eu...
ninguém deu fé.
Ah, ela estava a dormir.
Pedrinha.
Sim, isso é bué extreme.
Ouvei as chaves, que até posso ser considerado roubo, que a casa não é minha.
Imagina que eras mandado parar.
E voltei, estava-me sentindo muito desconfortável. Estava, tipo, precisava mesmo de ir, mas estava tipo, a casa cheia. Foi a primeira vez que, eu estive lá em casa, dela com a casa cheia. Estava-me sentindo tão desconfortável, que tipo, estava mesmo mal da barriga.
Yeah.
E estava tipo, bro, não consigo ir à casa de banho, porque pode ir alguém à casa de banho.
Agora
estou vogando uma quinta.
Ainda no capítulo.
Se for preciso, já tinha tomado banho lá e tudo. Mas yeah.
Ainda
não.
No capítulo da Shit Talk, foi por causa disso que eu deixei de fumar ganzas. Espero que a minha mãe não veja isto. Whatever. Imagina, porque uma vez estava com um gajo. Epá, tipo. Eu nunca percebi muito bem a cena dos gajos em relação à escatologia das mulheres. Tipo, eles podem fazer tudo. Atenção. Ai, não sei se a malta mais nova é mais descontraída em relação a essas merdas. Os gajos da minha geração são todos fodidos da cabeça. E têm bué preconceitos e bué ideias preconcebidas em relação àquilo que as mulheres devem fazer ou não fazer. Pá, e a escatologia mete-lhes nojo. Tipo, uma mulher cagar ou uma mulher peidar-se mete-lhes nojo. E eu tive, não entrando em pormenores, pá, assim, uma pessoa quando fuma gandas fica mais descontraída. Logo, não tem tanto controle sobre os seus body functions. Pá, e lá deve ter acontecido alguma coisa quando eu estava a dormir. E o gajo ficou tão incomodado com aquela merda que, tipo, desapareceu.
O quê? O quê?
No dia a seguir veio com uma conversa a dizer-me
que
precisava ter para ele. Mas achas
que a generalidade dos homens da tua geração são assim?
Nojentinhos com peidos, de gajas, sim. Um bocadinho. No início. Depois acham imensa graça, mas no início sim.
O quê?
E tens
eu sou um bocado nojentinha com os peidos das outras pessoas.
Tens certeza dentro de ti que foi por isso que ele teve a conversa?
Epá.
Pode ter sido outra coisa.
Se calhar foi, mas se calhar ele era maluco da cabeça.
Mas ele disse exatamente que era isso.
Epá, não, mas eu senti ali uma mudança de atitude dele quando aquilo aconteceu, estás a perceber? Okay.
Pode ter acontecido.
Porque houve assim conversa.
Não, houve um incómodo.
Após isso, houve um incómodo.
Não, não um verbal da parte dele.
Mas isso às vezes
epá, não foi uma cena muito sonora.
Porque eu estou a questionar isto exatamente porque a minha linguagem não verbal é muitas vezes mal interpretada.
Sim, mas mesmo,
principalmente
pessoa,
por mulheres.
Ah, meu gajo, num dia está a boeda querida e não sei o que, e bora isto,
mas
aqui,
às
no
vezes
dia a seguir.
Só, tipo, com...
No dia a seguir diz-me tipo.
Mas o homem também pode ser emocional e sentir-se assim, percebes?
Certo, mas no dia a seguir o gajo diz-me isto: estou um bocado confuso e carente emocionalmente, vou arranjar um cão.
Chamava-se Adélio.
Essa pessoa.
Se chamava Adélio.
Essa pessoa estava muito confusa.
Foda-se! E eu fiquei tipo, isto é a minha deixa para me ir embora.
Mas os homens não são todos assim. Na tua geração nem nenhuma.
Certo, era só o gajo que era maluco. Ok, não vou generalizar, o gajo era maluco.
Ok, não, porque estás a extremar isso.
Estava à porta do trabalho, viu, e ele fugiu para o outro lado da estrada. Por menor, a estrada era a Avenida de Liberdade. Ele atravessou a estrada, a Avenida de Liberdade, com carros.
A ser atropelado.
Ok, ele realmente não queria ver.
Mas eu não fiz nada, juro-te. E nem me pedem na cara dele.
Só olha, que e quem te diz se isso é dormir? Quem te diz que ele a dormir também não se rodou
todo? Estamos aqui, eu vou por isto para trás.
Yeah, exato.
Exato, aí figuras menores de idade. Olha, tem a Lisa Simpson, está a estar a ouvir. Raquel, tenho uma pergunta para te fazer que já me ocorreu para aí há hora e meia.
Uhum.
Quando foste a Nova York, uma miúda de...
17 anos.
As torres gêmeas ainda estavam de pé?
Opa, eu digo
que idade é que vocês tinham quando as torres gêmeas caíram?
Estão a 94, 7 anos.
Eu tinha 18. Foi uma semana antes de entrar para a faculdade. E se fui a Nova Iorque aos 17 anos, sim. E fui lá acima. E tenho um ursinho.
Foste lá acima?
Opa, yeah. Agora nós olhamos lá para baixo.
A uma das, não às duas.
Sim, sim.
Fui
a. Tinha antena ou assim a antena?
Não me lembro.
Porque o Cássio sabe muito sobre as torres gêmeas.
Tenho um ursinho dos New York Knicks.
Oh, os grandes.
Comprado no topo das torres gêmeas.
Lá.
É verdade. Portanto, fui. Era
entraste
muito assustador.
Entraste na Meca, no Madison Square Garden?
Passei à porta, não fomos lá dentro.
Ao menos.
Yeah. É tipo aquele turista que passa paralelo, não é?
Ah, pá, isso é uma estação de comboios que é para entrar em tudo, meu. Aquela merda caríssima. Ouve lá. Nunca na minha vida, assim, primeiro eu tenho vertigens num nível muito, muito, muito grave. Pá, e estar lá em cima, aquilo tinha assim uma espécie de varanda coberta, tu sentavas-te nos banquinhos e ficava com os pés suspensos.
Nas Torres Gêmeas?
Nas Torres Gêmeas, num vidro.
E o fiebre.
É assustador.
É seguro?
É. Bom, a não ser que apareçam os terroristas com
aviões. São dois boings. São dois boings, é seguro. Mas diz-me uma coisa, que é muito interessante, porque há duas merdas históricas que aconteceram que eu, por acaso, sou muito viciado. Que é o Titanic.
Sim. Esse saber, não estava viva.
Sei que não estavas viva. Foi nos anos 20, não foi?
Mas fui ver o Titanic ao cinema, coisa que vocês provavelmente não foram.
Não fomos. Mas são tipo, é o Titanic.
Fui ver a exposição do Titanic.
Qual exposição?
Havia uma exposição sobre o Titanic.
Ok.
Claro que já houve uma exposição sobre o Titanic, não é?
Mas pronto, foi Titanic, que é uma coisa que eu adoro ver, tipo, documentários e pessoas a falar.
Porquê?
Pá, não sei, são aquelas merdas que nós temos, que nós todos temos.
Há um sketch lindo do Saturday Night Live, desta última temporada, em que o Bowen Yang faz a personagem do iceberg.
Ok.
O iceberg que foi contra o Titanic, que é a premissa, é tipo, eu estava muito bem no meu canto e eles vieram incomodar-me e tudo o impacto que isso teve na minha vida.
Yeah. Fazes cara de semi-ofendido, não proto, porque nem sequer estás, quando eu falo do nosso gap geracional através do 11 de setembro e vens fazer referências do SNL.
Mas este sketch foi nesta temporada.
Mas ninguém vê o SNL na nossa idade.
No YouTube, bro, eu já apanhei bastante.
Mas apanhas cada vez menos, não vês.
Mas eu acho que é tipo o algoritmo do YouTube.
O SNL
que me direciona essa pessoa.
Sim, não deixa de ser uma referência, referência de humor. São 40, claro, 46 temporadas.
Não, sem dúvida.
Exatamente.
46?
46 sim, temporadas.
Sim, sim, sim. É uma cena muito old school. Que foi
muitos humoristas vieram de lá.
Por exemplo, o Michael Che. Muito. Michael Che?
Yeah.
É Che ou Che?
Che.
Só sei de ler. Ah, o gajo é bom.
Achas que imagina?
Eu acho que ele está subaproveitado.
Achas que imagina?
Até o Pete Davidson.
Muito amor por esse. Opa, esse gajo vai-me lá ver uma merda.
Ia dar uma volta até chegar ao Pete.
Ias do caralho, tu vais dar
volta direto. Sabia que chegava aqui.
Epá, Pete Davidson.
Pete Davidson é muito bom.
É das coisas mais puras que existe aqui. Yeah. Eu sou sincero, não é? Não, tipo, vamos cagar.
Dele, como é que se chama?
King of Staten Island.
Mas isso não é a história dele, mas a cena do pai dele que morreu no 11 de setembro.
Exatamente.
Que era bombeiro, foi uma das pessoas que morreram nas Torres Gêmeas. Mas eu acho que o Pete Davidson, e vamos tirar a parte de se tem ou não tem piada, acho que é das pessoas mais puras no que toca ao humor. Parece. Eu adoro isso.
O gajo
do
teve
homem.
Uma evolução brutal, não é? Não
sei. Foi a Ariana Grande, foi caralho e ficou bom. A gaja deve ser muito tóxica, meu, vamos ser sinceros.
É pá.
Ei, mas ela passou por muito. Passar agora para o segmento Lux da nossa podcast.
Exato.
A Ariana Grande passou por muito. Ela teve alguns eventos traumáticos. Teve a morte do Mac Miller.
Já estava com o Pete Davidson.
Exatamente.
Isso é traumático. Eles tinham uma ligação muito forte. E ela até fez aquela música a seguir. Vejam como eu sei. Thank You Next. Isto porque uma ex-namorada minha me mandou essa música.
E foi com o
difícil. Foi difícil.
Foi
difícil. Não. Ela estava ali a enquadrar-me como a Ariana Grande. Enquadra o Mac Miller.
Mac Miller.
Mas tu não estás morto?
Não, mas eu fui a pessoa que a ajudou. Percebe? Não importa isso.
Fofinho.
Mas foi desconfortável. E teve aquele atentado em Manchester,
sim,
se não me engano.
Sim.
Foi num concerto dela, isso é uma coisa que te traumatiza. Traumatiza. Obviamente.
Estava tão traumatizada que namorou com o Pete Davidson.
Mas ela claramente tem um estilo de pessoa.
O marido dela não tem muito a ver com os gajos com que ela já andou.
Mas o Pete Davidson e o Mac Miller são muito parecidos.
Quem é
o gajo nem sequer é conhecido, acho eu.
Mas cada manhã é assim como eles, não é?
Yeah.
Yeah. Mas o que eu estava a dizer...
O Pete Davidson agora namora com a miúda do Bridgerton.
Dalton Gomes, desde 2021.
Yeah.
Fazer ideia.
Não sei quem é.
Fazer ideia.
Casaram-se agora durante a pandemia.
Eu tenho um amor por esse gajo.
Yeah.
Que é mesmo.
Eu gosto.
Adoro. E o papo, tipo a cena que ele tinha naquele late night show canadiano.
Tinha?
Tinha.
Ah, é?
Ele mandava tipo.
Eu conheço o gajo do Saturday Night Live.
O gajo é um excelente. Não é um excelente, mas. Ele fez eu conheci o Pete Davidson no roast que fizeram ao Justin Bieber.
Yeah. Exatamente.
Com a Martha Stewart, o Snoop Dogg. O quem que foi mais? O Kevin Hart, que era.
Só conheceste. Já não foste como estás o Pete Davidson antes disso?
Não, eu conheci o Pete Davidson aí. Posso ter mostrado coisas que o Pete Davidson fez anteriormente porque andei a pesquisar.
Mas essa não foi a primeira coisa que eu vi do Pete Davidson. Ok. Ok, mas okay. Não importa.
Pronto, e foi, e acho que Pete Davidson é mesmo purinho. Yeah. Eu gostava imenso de ser como ele a nível de... gostava de ser genuíno como ele.
Pá, eu adoro o humor que ele faz sobre as questões da saúde mental, da depressão. Pá, o gajo teve uma fase em que foi super apologista do consumo de cannabis e depois percebeu que aquela merda estava a foder-lhe a cabeça toda e agora deixou tudo. Opá, e está melhor, está diferente, está a fazer melhor humor. Não está todo fodido daquela cabeça, pá, e é espetacular. Tipo, a honestidade e o humor que ele faz é sobre
é
honesto, ele. Não é sketch.
Honesto.
Não é sketch, não são personagens, embora ele faça personagens no Saturday Night Live. É, o humor é sobre ele, pá, é espetacular.
Tu conseguias fazer isso com a gaja? Ser honesta? Tipo, porque eu acho mesmo que imagina, a gaja.
Eu sou honesta, se eu era capaz de fazer stand-up
não,
comedy.
Não. Vamos. O stand-up é uma vertente do humor que não faz parte. Ou que seja, que não é a representação total do humor, não é?
Certo.
Mas tu és 100% honesta contigo quando estás a fazer a gaja?
Sim.
És?
Sim. Só okay. Falo daquilo que eu experiencio, daquilo que eu vivo. Mesmo as questões da saúde mental, quando passei de forma mais intensa por problemas que me afetaram, escrevi muito sobre isso e acho que é só dessa forma que tu consegues chegar às pessoas. É, se estás numa plataforma em que tu és o sujeito, em que não há um tema, se tu não fores honesto ou se tentares vender alguma coisa às pessoas em que não acreditas, não vais durar muito tempo. Não que eu tenha um sucesso retumbante, mas pá, são sete anos a escrever aquilo e sempre com um público fiel. Não tenho grandes pretensões a ser influencer no sentido de ganhar dinheiro com aquilo, porque eu escrevo.
Como o teu diário, é uma coisa que escreves compulsivamente.
Um bocadinho o meu diário.
Faz-me lembrar uma pessoa sonhadora. Porque continua a fazer uma coisa que não quer retorno financeiro.
Tem uma recorrente.
Eu gostava de ter retorno financeiro, mas eu não sou hábil o suficiente para conseguir fazer render aquilo, percebes? E como não quero expor o meu corpo, ou seja, no sentido em que não é vender, é as influencers usam a imagem.
Não todas.
Muitas.
Ok, mas não todas.
Dá-me um exemplo de uma influencer que não usa a sua imagem
Mas tu consideras-te influencer numa categoria semelhante a essas? Porque se o teu selling point é o teu corpo, que quanto a mim é tão válido quanto outro qualquer, se o teu selling point é o teu corpo, não estás na mesma categoria do que a gaja.
Certo.
A gaja tem o selling point, é a personalidade, é aquilo que escreve, as ideias que tem, os pensamentos que...
Mas
comunica.
Sei que se usasse a minha imagem poderia
se
ganhar dinheiro.
Ambos. Sim. Se articulasse
sim.
Ambos.
Okay. Mas depois ficava restrita. Porque imagina, tinha o patrocínio de uma marca.
Uhum.
Já iria estar mais restrita em dizer mal de coisas associadas a essa marca.
Ok, tu queres essa liberdade
total. Sendo
que
como jornalista nem sequer posso fazer isso.
Exato, e como sonhadora que és, na verdade.
Exato.
Mas imagina, tu com o teu blog, né? O blog é tipo uma página de Facebook, Instagram, né? Tu podes falar do quiseres, ou tens aquela coisa que
tenho
é, as pessoas vão-me a ti, Raquel, vão-me relacionar com a gaja porque eu sou a Raquel jornalista e a gaja é o meu alter ego.
Eu tenho autocensura sobre determinados temas ou que são relacionados sobre o meu trabalho, dos quais eu não falo, sobre os quais não escrevo, e tenho também autocensura em temas sobre os quais eu não quero escrever. Animais, porque gera pá, reações completamente extremas nas pessoas. É um assunto que não me interessa explorar porque as pessoas não reagem de forma racional. Crianças, porque não tenho filhos, e também é um assunto que gera reações completamente irracionais. E agora bicicletas também. Também não falo sobre ciclistas. Tirando isso,
mas
é...
Os Calmerres tinham uma música muito interessante, que era Morte aos Ciclistas.
Mas como é que o ciclista se tornou uma personagem tão...
Por causa das ciclovias nas cidades.
Ah, porque eu vi... Porque eu vi um áudio a crescer aí numa daquelas páginas de memes. Qual delas é que é? Frases de merda? Possível?
Sim.
Que agora faz imensos posts a provocar ciclistas.
Exatamente.
E tu nunca percebeste isto, nunca entendeste, porque és do Porto, tinha andado de bicicleta no Porto.
Yeah. Sim, não, yeah. Não.
Mudasse a dois.
Eu sabia das ciclovias em Lisboa, do excesso delas em alguns pontos e da lacuna noutros, e E por isso é que estava. É porque estava muito. Não estava a fazer ligação, estava muito confuso com aquilo.
A malta é muito intensa a defender a cena das ciclovias. E
sabes que eu descobri que, tipo, imagina tu em Faf, por exemplo, tens tipo uma cultura de ciclismo que ultrapassa tipo a lógica.
Ciclismo enquanto desporto, e não no dia a dia.
Não é de.
Estamos todos armazinhos na Holandesa.
Exato,
mas o ciclismo é uma cena muito do norte. O desporto, Porto, o ciclismo, sim, é uma cena muito norte. A volta a Portugal tem muito mais expressão no norte do país do que no centro e no sul.
Porque são as etapas, não é? No norte é muito mais montanhoso.
E não é por isso, e também é por isso, e é dos sítios, a região, as regiões onde se pratica mais ciclismo.
Sim, mas por exemplo, na volta à França, tu sabes qual é a etapa principal, que é os Pirineus. Uhum. Sabes lá qual é que é a etapa da Bombelia. Estás a ver que é tudo reto. Yeah. Tu não tens essa cena na cabeça, pois, mas sabes que há os Pirineus.
A montanha,
sabes que é a Senhora da Graça e a Serra da Estrela, que são tipo as duas maiores.
Yeah.
Ok. Morda aos ciclistas, então. Vamos entrar
por aí. Não. Viva aos ciclistas. Viva aos ciclistas. Nada
não, não, não. Eu acho que as cidades têm que ser muito mais amigáveis para os ciclistas. Yeah. Mas, por enquanto, há que atingir um meio termo entre a mobilidade que temos. Que hoje, por exemplo, me fez passar uma hora no trânsito antes de vir para aqui. E eu prometo não me exaltar.
Não vou.
Vou conter-me.
E diz.
E não me quero conter. Anda.
Precisamos de pessoas como o Elon Musk neste mundo.
Concordo.
Está bem? Sim, sim.
Precisamos de pessoas que tenham uma maneira diferente de ver o desenvolvimento tecnológico. Têm que ser escrutinadas, têm que ser vistas. Estou a fazer este introito porque eu sei que a Raquel tem.
Mas tu estás a dar um salto quântico enorme.
Completamente.
Estás a dar um salto quântico enorme em relação à mobilidade nas cidades. Estás a esquecer de um pormenor que é muito importante, que é entre os carros a gasóleo altamente poluentes e as bicicletas e depois os carros elétricos de São Elon Musk, temos o middle ground, que é o sistema de transportes público, que em Portugal funciona medianamente bem, em Lisboa e no Porto. Fora das grandes cidades,
certo,
onde é que estão os transportes públicos?
O sistema de transportes público... A questão é, o sistema de transportes públicos está implementado há muito tempo e tem muita dificuldade em se integrar em determinados contextos culturais.
Eu tendo a discordar de ti num ponto, e vou-te dar um exemplo prático, que é... os gajos estão-se a grisar.
Ela fala, deixa eu continuar.
Há uma linha, a linha do Voga, que une Aveiro a Espinho, tem uma automotora a gás óleo, que é usada por dezenas, centenas de pessoas por dia, que não têm outra forma de locomoção a não ser aquela merda, aquela automotora que anda a 30 a hora.
Claro.
Agora, coloco-te a questão.
Se aquela linha
fosse eletrificada, como andam a prometer, cada vez que há uma puta de umas eleições, vai lá um gajo de um partido qualquer, ai, vamos, aqui é a linha do Volga, caralho, nunca acontece nada. Há 30 anos que ouço esta merda, esta conversa. E agora eu coloco-te esta questão. Tu achas que se aquela linha não fosse eletrificada e houvesse comboios como aos suburbanos do Porto, que não havia mais gente a deixar a merda do carro em casa e a ir de comboio?
Concordo absolutamente. Então, mas o meu argumento não é contra isso.
Então,
o Elon Musk não é o Estado português,
certo.
Não é a Comboios de Portugal, nem a Comboios de Portugal, na minha leitura, e não é por ser uma empresa pública, é uma empresa bem gerida para saber dinamizar esse processo.
Certo.
Nem o Estado português tem essa vontade, os governos, o Estado português no geral. O Cavaco Silva, nós tivemos, por causa da cultura e a criar cultura, nós destruímos a rede de transportes públicos para dar valor à individual, que não deixa de acolher transportes públicos, no caso das caminhonetas, mas não é o mesmo que a ferrovia.
Certo.
Então, dado esse contexto cultural, em Portugal e em muitos sítios do mundo, é preciso que haja uma oferta, e ainda bem que no caso é privada, porque joga contra, porque tem competição e está... A destruir o mercado, que é prejudicial. A melhor coisa da Tesla não é ser elétrico, quanto a mim, é poder vir a ser automático. É poder tornar o mundo mais eficiente, as deslocações mais eficientes.
Ou seja, outro dia li uma era uma espécie de crónica de uma jornalista do The Guardian em que ela imaginava o mundo em 2030. E o mundo em 2030 não tinha praticamente propriedade privada, no sentido em que as pessoas não tinham carros, não tinham casas, próprias, partilhavam o espaço e também não tinham privacidade. Ou seja, tudo era público. Público no sentido em que tudo era fornecido, todos os serviços eram fornecidos. A casa dela, o espaço quando ela não estava lá, era ocupado por uma empresa, a sala, não as áreas privadas, mas a área pública. A sala, por exemplo, era um co-work. Como ela não estava lá durante o dia, ela ocupava os espaços à noite e durante o dia o espaço era ocupado, era rentabilizado para outras atividades. E sempre que ela se precisava...
Mas por ela ou por...
Por outras pessoas.
Isso não me parece nada provável.
Pronto.
Porque é o teu espaço.
Porque é a tua necessidade de privacidade. Exato. Acho que isso está...
Já estamos em 2021 e estamos muito longe disso.
Pronto, isto era a visão dela. Isto era a visão dela da vida em 2021.
Mas mudar em 9 anos algo...
Então, coisa que é tua... Que é tua...
Claro.
Mas em relação ao transporte, tendo a concordar que... No mundo ideal ninguém teria carro.
Porque tu agora passas sempre por não lugares. Repara, quando tu não tinhas meios de mobilidade, nem cavalos, imagina, tinhas que ir a pé de um sítio para outro. Todos os lugares são lugares. Aquela azinheira que está à direita da tua casa é um lugar. Aquela rotunda, aquele cruzamento, se calhar na estrada, se houver estrada, é um lugar. Tu orientas-te aí. Ok. Tu hoje em dia cada vez tens menos a noção de lugar e mais de um lugar, por exemplo. Se vieste do Porto para aqui, para este estúdio, Gondomar, não é muito longe, tens 7 quilómetros de não lugar. É uma autoestrada. Aquilo não significa nada. Se calhar o que significa são os...
E não é isso.
São as estações de serviço.
E tem várias formas, de vários lugares como vir para aqui. Tem a
Nacional. Tem várias maneiras, claro.
No mundo
de autoestradas, no mundo em que tu queres chegar muito rápido de um lugar ao outro, eu saí do meu trabalho... E passei por vários não lugares, alguns até são lugares porque são sítios turísticos e têm vista bonita.
Tudo que está pelo meio.
Sim, mas há imensa coisa que me escapa. Para chegar a um lugar e ter uma atividade. E parece que cada vez o ser humano é mais orientado para isso. E uma maneira muito eficiente de fazer isso é se for tudo automático.
Carros voadores.
Tiras os semáforos.
Não é carros voadores.
Carros voadores é outro.
É smart
car. É se o caminho estiver todo orientado. E aí até deixas de ter o carro privado no extremo dessa concessão, porque anda tudo em Ubers automáticos.
E não é isso, e quem anda de autocarro, de comboios, etc, quem vai para o trabalho de transportes públicos, existe sempre o problema que nós cá em Portugal temos, infelizmente, que é o horário.
Yep.
Que é tipo, tu estás a... Não, é verdade.
Não é funcional.
Bro, quantas vezes é que eu apanhei o 8M e tive que estar uma hora à espera porque em vez de aparecer às 5, apareceu às 4h55 e eu perdi.
Sim, perdi.
Porque tu tens... O português... Não é o português, mas... Não é o português.
Também tem a ver com o terreno.
Tá bem, eu vivo...
Com o terreno, bro.
Eu vivo a 12 quilómetros do centro de Lisboa e trabalho em Lisboa.
Alenquer?
Belas. Okay. 12 quilómetros.
Olha, Belas!
Alenquer é tipo 30 e tal quilómetros de Lisboa. Aliás, é mais... É baixo. 12 quilómetros não é nada. Se eu quiser só ir de transportes públicos para o meu trabalho, eu demoro uma hora e meia.
Não.
Só o facto de eu ter carro e poder ir de minha casa até à estação de comboio, corto esse percurso em uma hora e 10 minutos.
Não. E não é só isso, tu cortas 3 horas da tua vida que iriam ser tipo gastas em transportes públicos.
Claro.
E em 24 horas, 3 horas
e não é
muita hora.
Imagina, são 12 quilómetros.
Imagina que isso passa para 25 minutos, porque onde não havia muito tráfego na estrada, mas o carro se conduz sozinho e tu aí podes estar a fazer uma atividade qualquer. Tu podes estar a preparar o teu dia de trabalho enquanto estás aí para o local de trabalho.
Porque é que tu tens que ir, tu como jornalista, tens que ir para o estúdio?
Qual estúdio?
Para a redação.
É o estúdio, desculpa, sim.
Ah, agora com o teletrabalho não vou.
Mas não achas que, imagina, a Covid neste caso, uma coisa que trouxe, que eu acho que devia continuar a existir, que era, há trabalhos que tu podes fazer em casa. O trabalho do Bessa pode ser feito em casa.
O jornalismo...
Porquê ele tem que ir para o estúdio?
O jornalismo...
Gasta trânsito, tipo, é mais um carro, é mais poluir, é um estacionamento, é tudo mais.
O jornalismo...
Que é casa, bro?
O jornalismo não é uma profissão que se aprenda sozinho. E tu tens de aprender quando trabalhas em grupo. Porque perde-se tudo quando estás a trabalhar sozinho. E nós jornalistas, tirando os da televisão e da rádio...
Zoom. Porquê que não pode Zoom?
É diferente. Imagina...
O contacto humano?
Imagina, o contacto humano, a discussão de ideias, debater, como é que vamos fazer desta maneira, quem é que vamos contactar, quem é que tu conheces. E por Zoom, não, perdes tudo isso. Imagina, eu tive estagiários ao longo deste ano que aprenderam 10% daquilo que podiam aprender porque não estavam... no mesmo espaço do que como nós. Perdes tudo.
O jornalismo é um saber muito prático.
É,
não é?
É como a carpintaria. Uhum. Só aprendes fazendo.
Sim, mas imagina, se tu e mandar, disseram-me isto esta semana que eu digo muitas vezes, imagina. Se tu fores um designer,
uhum,
ou um videógrafo,
uhum,
o que for, e tu só precisas de estar em casa a editar,
uhum,
e tu já tens as bases, tu tens, tipo, tu tens aquilo que tu queres na tua cabeça, uhum, o cliente disse para tu fazer X, e tu sabes perfeitamente o que é que o cliente quis fazer, yeah, quer que tu faças porque já falaste com ele.
Uhum.
Porquê é que tu não podes estar em casa e a podes? Fazer, claro, do que estás a ir para um spot, estás a perder tempo de vida, estás a gastar dinheiro em comer, etc, etc, e estás tipo, só a perder tempo a fazer uma coisa que podias perfeitamente fazer em casa. E eu acho que o Covid trouxe isso e acho,
sim,
que é importante que,
sim,
nós mantermos isto.
Sim, muitas
isto.
Atividades nos
jornalismo.
Mano,
fica
não.
em casa, bro. Tipo, mas calhar, em algum tipo de jornalismo já é possível estar em casa. Tipo, um gajo que vê futebol. Jornalismo desportivo.
É diferente. Estás a discutir, tens uma história. Olha, sei isto, tens alguma fonte. Ajuda-me aí, com quem é que eu posso falar para saber isto? É diferente, estás em casa, estás a falar com as pás paredes.
Mas se fosse um mundo virtual...
Imagina, não é a mesma coisa.
Se caminhássemos para um mundo, pois, se caminhássemos para um mundo em que tu és jornalista e tu tinhas tipo uma aplicação que só os jornalistas podiam ter, então vocês entre vocês tipo, partilhavam
e
informações.
Não precisa ser só do jornalismo. Repara, há muitas coisas que nós partilhamos cara a cara que não partilha, e que hoje em dia já se partilha muito na internet. Temos nudes, por exemplo, e coisas do género, são muito íntimas, e que tu partilhas através da internet porque a tua vontade de o fazer ou as regras de proteção já te satisfazem. Esse nível.
Yeah.
E ainda não há essa confiança na comunicação através de uma interface. Nós estamos aqui fechados, há microfones a gravar e nós sabemos, e câmaras, mas se desligarmos, sabemos o que
se nós
está
tivéssemos
a ser
feito
ouvido.
Esta conversa por Zoom, teria sido igual?
Nada.
Não.
E daí? Mesmo calibre seria.
Não seria não igual,
seria,
porque não. Há,
seria
por,
completamente
não, porque existe
diferente.
Aquela coisa que nós. Mas existe agora. Porque não, eu odeio falar com pessoas ao telemóvel. Odeio. Eu tenho fobia disso. Eu não gosto. Mas se for pessoalmente, eu tenho muito mais facilidade em falar com pessoas, olhar para os olhos da pessoa do que estar por telemóvel.
Fazer entrevistas por Zoom é a pior coisa que existe.
Ah, isso sim.
Aí a fogo. A pessoa, as pausas, o delay. Pá, é muito.
Mas é que na entrevista tu tens uma posição muito diferente do que, por exemplo, num podcast. Porque isto nós tentamos que não seja uma entrevista. Então a conversa vai para onde for. E se tu começares a conversar honestamente.
Percebeste?
Não é uma entrevista, é uma conversa.
Antes de tu chegares, temos esta conversa.
É o clichê, mas isto é o, não, mas isto é o clichê porque é verdade. Eu tenho muita curiosidade em saber coisas sobre ti, mas também quero que tu saibas coisas sobre o Castro,
claro,
por exemplo. E muita desta conversa foi nessa base. Portanto, numa entrevista, como tu tens essa posição de sobranceria, que é mesmo assim, tu é que sabes onde queres levar a conversa.
Mas tens sempre de criar...
Tens que estar a ler a linguagem corporal para saber se a pessoa está confortável ou não.
Exatamente.
É isso que eu estou
tens
a dizer.
Tens de criar um lugar de conforto, mesmo que haja confronto.
Mas há podcasts muitíssimo bem feitos, porque as pessoas sabem para o que lá estão.
Yeah.
Muitíssimo bem feitos, Zoom. E este, tendo
mas
em conta a tua personalidade, não seria...
Sim.
Não
mas
seria
tem, mas tem a ver com a pessoa,
mal.
Porque, por exemplo, com a Raquel. Sim. A Raquel chegou aqui... Eu nunca tinha falado com ela. Acho que nunca. Já falámos alguma vez?
Não.
Nunca falámos. Nunca tínhamos falado. E chegou aqui e houve logo uma. Tipo, as personalidades tipo, atraem-se, estás a ver?
Uhum.
E não há tipo um distanciamento. E há pessoas que eu já falei e já tiveram aqui que inicialmente custa muito mais a.
Claro.
A apanhar a pessoa. Ou seja, se calhar se eu falasse com a Raquel por Zoom, era logo tipo tranquilo e falávamos e estávamos na vontade. Se calhar se a Raquel fosse a Carla, já ia ter muito mais dificuldade em conseguir chegar à Carla por Zoom. E ao vivo era mais fácil, porque de facto ao vivo tu tens muito mais, tipo, tens o toque, estás a ver, tens o olhar, tens bem merdas que por exemplo tu não tens, estás tipo a
claro.
Falar e estás com o gato ao teu colo, estás com o gato
sim,
em casa,
sim,
não estás,
sim,
com...
sim,
estás de pijama, estás
como
a ver.
Eu que já tive várias vezes de fato treino
eu acho
camisa.
Que é tipo vai de personalidade, acho que é muito isso, é personalidade da pessoa.
Pá, é assim, não que eu goste particularmente de estar em sítios com muita gente que não gosto, mas pá, se eu puder fazer uma entrevista cara a cara, mil vezes do que estar a fazer por Zoom, porque... perdes muito.
Qual é que foi tipo a pessoa mais a melhor pessoa que tu entrevistaste, que disseste foi tipo, olha, adorei esta pessoa isto é... para mim, tipo, todos os meses falava com esta pessoa.
Há pessoas que eu gosto muito de entrevistar e que são mesmo pessoas fixe, tipo o Vasco Palmeirinho, que eu adoro. Sei lá. Ah pá, é assim, eu tenho uma máxima. Quando vou entrevistar alguém, eu finjo, não é finjo, eu tenho de estar momentaneamente apaixonada por aquela pessoa.
Isso é fedido.
É um bocadinho, mas é um bocado uma representação, não é? Tipo, tentar...
E qual foi a vez em que sentiste menos que tinhas que te entrar nesse modo? Que foi tão natural, ficaste starstruck. Palmadinha nas costas.
Ah, pá, não sei. Pá, sou péssima, pá. Ah, já sei! Já sei!
E é bom.
Não, e que na próxima aconteceu uma coisa horrível nessa entrevista. O Bento Rodrigues.
O gajo que vira-se para uma pessoa e disse: uma pessoa que mete um pacemaker deixa de conseguir amar. Foi esse?
Ah, disse. Ai, não sabia.
Antes ou depois da entrevista.
Não, mas o Bento Rodrigues é aquele jornalista que foi para o Iraque e tudo, não foi? Que era um jornalista.
Não. O Bento Rodrigues é o que apresentou o Jornal da Uma, da SIC.
É esse gajo.
Ele disse
muito,
isso.
Muito esguio, fininho. Ele foi jornalista da guerra.
Verifiquei.
Não foi.
Aconteceu com o Bento
então,
Rodrigues?
Então, o Bento Rodrigues, eu tenho um fascínio enorme com o Bento Rodrigues, que é tipo uma
Bento
cena.
Bento Rodrigues e a capacidade de amar do coração artificial.
Yeah. Estupidez. <Yeah. risos>
E então, o Bento Rodrigues nunca tinha dado uma entrevista. Acho que foi tipo há 7 ou 8 anos. E então, pedi uma entrevista. O Bento Rodrigues deu a entrevista. Eu vou para a entrevista. Boa nervosa. O homem começa a falar com aquela voz e eu fico tipo...
Trabalhavas para que instituição?
Estava na Notícias TV, que era a revista do DN e do JTN.
Ok.
Pá, o Bento Rodrigues começa a falar com aquela voz e eu fico tipo... Sim, mas a fazer as perguntas, não é? Super profissional, mas tipo a pensar... Ah, já confio de babas de correr mentalmente. Chega à redação, o gravador pifou. Oh. Perdi a entrevista.
Não havia smartphone.
A primeira entrevista do Bento Rodrigues. Pá...
Completamente perdida, não houve maneira
de... Zero,
esta
zero.
História não tem um final feliz.
Espera.
Ok.
Eu chorar, eu caralho, ligo à gaja da comunicação da SIC.
Vê se o Bento Rodrigues foi a jornalista da guerra.
Não sei quê. Não foi! Não foi, o homem não foi para a guerra.
Continua.
José Rodrigues Santos foi. Quem é que foi para a guerra? O Arturo Alves.
Mas
óbvio,
eu sabia que ele tinha feito a gafa do pacemaker. Se calhar até foi.
Se calhar até foi. Exato, o Castro tem informação aqui muito pertinente. Olha, eu acho que o nosso objetivo de carreira é que José Rodrigues dos Santos.
Dos Santos.
Seja nosso patrono.
José Rodrigues Santos é aquele gajo do
é o nosso melhor amigo do mágico de Auschwitz.
Exatamente. Não, eu confundo sempre o José Rodrigues Santos com o
Rodrigues Carvalho.
Exato.
Oh, não.
São duas personalidades que por acaso
já falámos deles aqui.
Que eu vou ganhando assim
um
asco.
É. Os dois.
Yeah.
Um ao broco. Bem, Bela e Floribela, espanca para a tua casa. Fecha o jornal só. Tipo, já são 10:15. Isto é mais devia ter fechado há meia hora atrás. Acaba.
Muito bom.
E o outro bacana, acho que é só tipo. Pronto.
É o Batman.
Mas olha, por exemplo, quando o mágico de Auschwitz foi ao Unas, por acaso eu até gostei bastante da entrevista.
Pronto.
Tu não gostaste? Nós até falámos sobre isso.
Foi, excedeu muitas expectativas, tanto de um lado como do outro, mas tu estás aqui e tu transformaste agora numa da lavandaria self-service.
Não vou lembrar disso.
Sabes perfeitamente qual é a minha opinião sobre isso.
Sim, eu também tenho a minha, e a Raquel seguramente terá a sua, mas eu não sei, acho que são pessoas... Sei lá, é tipo, imagina, há pessoas que é muito fácil fazeres um cartoon sobre elas, estás a ver?
Mas não encontra informação do Bento Rodrigues.
Essas as duas são muito, muito fáceis. Se calhar não foi.
Não foi.
Só sei a cena do pacemaker.
Se fosse...
A cena do pacemaker é engraçada, que é ele a perguntar a um médico.
Resumindo e baralhando, liguei à comunicação da SIC a chorar, perdi a entrevista, falei com o Bento Rodrigues e disse: Bento, desculpe, aconteceu isto assim e assim. Resposta dele: não tem problema, isso já me aconteceu um monte de vezes. Vens cá outra vez à SIC e fazemos outra vez a entrevista.
Mas com aquela voz paternala.
E eu... Paternal.
Eu tenho uma voz muito
sexual.
Oh, pronto.
Mas o Bento Rodrigues, imagina. Este
Bento Rodrigues é o meu homem de sonho.
Mas o Bento, mas a nível fonético?
Hã?
A nível fonético?
A nível de tudo, meu.
Porque ele tem aquela voz.
A voz, a presença.
Se ele um dia for despedido, é SIC, TV, onde é que ele está?
Na SIC.
E ele pode perfeitamente fazer, tirar o lugar ao nosso querido. Como é que chama aquela cara que faz o BBC Vida Selvagem?
David Attenborough.
Não, em português.
Eduardo Rego.
Eduardo Rego.
O nosso Eduardo Rego pode ser o Bento Rodrigues.
Também é da SIC.
Exato.
Também há um crushzinho pelo Eduardo Rego.
O antílope da Jamaica.
Não.
O antílope da Jamaica.
Adoro a evolução biológica. Adoro a evolução de biodiversidade com geográfica do Castro. É sempre perfeito. Não, tipo, ele fala de chimpanzés na Austrália.
Pode perfeitamente fazer isso. Mas pronto, mas o Bento Rodrigues foi a pessoa que tu mais te apaixonaste a nível de profissionalismo.
Gostei.
E qual seria aquela, em teoria, nacional ou internacional, que te deixaria ainda mais de queixo caído?
Pedro Pauleta. era o meu, atenção.
Ricardo, logo após tirar as luvas.
Estou curioso nesta resposta, muito curioso. Raquel, não digas que é o Ronaldo, que eu fico desiludido.
Não. Eu já tive algumas interações com o Ronaldo. Nenhuma correu bem.
Houve 300 mil euros?
Ou a oferta de uma marquise?
Não, foram mais situações de paparazzi. Foram mais situações de paparazzi.
É verdade.
Mas nenhuma dessas mais íntimas. Eu acho que eu não faço o tipo dele. Mas...
Olha, até me benzo.
Epá, não tenha sido uma... Epá, as minhas crushes são todas um bocado estranhas e transitórias. Não tenho assim... Pá, gostava de entrevistar o Obama, obviamente.
Mas... O Obama era incrível, é.
Isso seria espetacular, é, mas...
Claro. Mas tirando... Mas talvez um sentimento diferente desse fascínio que tens pelo Bento Rodrigues, não é?
Diferente, sim. Diferente, numa escala diferente, uhum. Sim. Diferente.
Mas o Bento Rodrigues é aquela coisa tipo do profissionalismo como jornalista para outros jornalistas, não é?
Exato.
É tipo aquela paixão tipo, profissional que tu tens. Eu tenho isso muito.
É um misto de tudo, de pá.
Porque imagina, o Bento Rodrigues
é aquele homem que todas as mulheres querem levar para conhecer os pais.
Ok.
O homem é perfeito, meu. Se calhar tem imensos defeitos, eu não sei, não faço ideia, mas tipo, o homem é perfeito, meu.
Eu não sei se é perfeito, eu acho que é a voz. Porque ele é muito esguiço. Ele não se molha à chuva.
É assim, o Bento Rodrigues é o único gajo sem barba. É o único gajo
fica
sem
bem,
barba.
Fica bem,
fica bem. Pá, fazia sem barba. Okay. Todos os outros metem barba.
Isso foi só uma mosquinha.
Ia, foda-se. Não, desculpa.
Não. Foi de mosca, não foi pera.
Desculpa.
Bimop.
Não.
Mas eu compreendo o fascínio pela voz do Bento Rodrigues.
A voz.
Porque eu acho que ela é uma das melhores vozes em Portugal.
Yeah, também acho.
Mas pronto, tens o Eduardo Rego, Bento Rodrigues e quem mais?
Mas o Eduardo Rego não era... Ok.
Vozes. É nível de voz só.
Voz.
Porque o jornalismo, acho que o jornalismo tem muito a ver com a voz.
A voz.
Yeah. Porque é a forma como tu comunicas.
É o Nuno Luz.
O Nuno Lights. O Nuno Luz.
O Nuno Luz.
O Zé Alberto Carvalho também tem uma voz muito fixe.
O Zé Alberto Carvalho, quem é que é o Zé?
Da TVI.
Não sabes.
Ah, ok, sei quem é. Sim, yeah.
E olha, eu gostava muito do Júlio Magalhães.
Também curto o Júlio.
O Júlio Magalhães é fixe.
Yeah, o Júlio é muito
já
fixe.
Me falou
já o entrevistei.
E António Costa? Não é Costa?
António Costa já.
Não é que. É
nosso pé,
da Antena 3. Álvaro Costa.
Já fui entrevistada pelo Álvaro Costa no programa que ele tinha na RTP2.
Aquela voz é muito intensa, não é?
E ele é muito intenso.
Todo ele é muito intenso.
Agora vamos ao contrário. Qual é que foi? Agora pá, depois o pior. O pior nunca é fácil dizer. Mas há sempre o pior. Eu sei perfeitamente que tu tens o pior na tua cabeça.
Sim, mas não vou dizer.
Claro que não vais dizer, claro.
Depois de tudo o que já disseste aqui.
Mas não, porque imagina, ela não difamou ninguém.
Pois não.
E tu dizes, seria... o pior estás a difamar uma pessoa.
Há experiências que são menos boas. Há pessoas,
mas
há pessoas...
dizer que foi a tua incompatibilidade com essa pessoa. Profissional,
há pessoas
pessoal,
que são difíceis
que...
de entrevistar, claro. E sabem que são difíceis de entrevistar. Opa, sei lá. Pá, o Diogo Amaral é um gajo difícil de entrevistar, que é muito fechado. Um gajo com quem que eu nunca entrevistei, porque estou sempre em publicações para as quais ele não fala, é o Ricardo Araújo Pereira.
Os primos já fizeram isso.
Yeah.
Só para ver o poder da internet.
Yeah.
Yeah.
Mas o Ricardo, eu acho que o Ricardo Araújo Pereira, e tipo, e adoro esse homem, atenção, tipo, deixa-me. Mas eu acho que ele não é um bom... Não é um
bom entrevista. Não é um,
yeah. Acho que tem tipo tudo aquilo que ele diz, já disse.
Sim.
Não vai acrescentar. E, tipo, e é uma pessoa...
Porque não precisa.
E gostarias de ser entrevistada por Ricardo Araújo Pereira?
Nos contextos que em que já... acontecer.
Mas imagina,
se
nessa posição.
Ser entrevistado pelo Ricardo Araújo Pereira.
Imagina, o Ricardo Araújo Pereira tem uma maneira muito peculiar de expor os teus defeitos, mas humanizá-los. Uhum. Por isso é que ele é tão consensual. Se Ricardo Araújo Pereira fizesse isso contigo, Raquel Costa, era uma experiência a que te submeterias, que gostavas?
Pá, é.
Era indiferente.
Se ele me convidasse para o programa dele?
Sim.
Pá, sim. Não era uma cena que eu ficava, ai meu Deus.
E o Daniel Oliveira?
Adorava entrevistá-lo.
Oh, ok, e o Daniel Oliveira?
Que eu ir à alta definição?
Sim. E o Daniel Oliveira, o que não faz chorar?
Ai sim, isso adorava, isso é muito fixe, isso seria uma conversa super interessante.
Mas claro. O que chora sim. Não, o que o outro...
O que não faz chorar.
O gordinho é fixe, também gosto.
Sim, sim.
Também gosto muito dele.
Tem barba, curiosamente.
Tem barba.
Por acaso eu gosto muito desse Daniel Oliveira.
Vamos. Sim, é consensual aqui.
Agora o alta definição...
O que diz-me os teus olhos é muito palha.
É. Isso é porque tu não tens essa capacidade.
É um grande diretor de programas.
Tem muitas histórias sobre ele, posso dizer, se não acho que vou preso. Mas tipo...
Qual Daniel Oliveira?
O Guilherme contou muitas histórias sobre ele.
O Guilherme disse, não se esquece.
É a única fonte que eu tenho.
Fonte menos fidedigna que há.
Mas então diz-me uma coisa. Existe claramente uma diferença. Também já para terminarmos, mano, acho que claro. Já temos 2 horas e 10, não é?
Sim, sim.
Qual é que é...
Já não me posso ouvir.
Qual é que é a principal... Porque tu és jornalista. E para mim, jornalismo é comunicação. Um podcast é comunicação. Qual é que é a grande diferença entre o trabalho de um jornalista e o trabalho de uma pessoa que tem um podcast?
Depende do podcast. Se for um podcast de entretenimento, não é jornalismo. Agora, há podcasts que podem fazer jornalismo.
A BBC tem imensos podcasts, por
exatamente.
Exemplo.
Yeah. Em que discutem as...
Em que são, ou seja, são podcasts jornalísticos. Sim. Mas há podcasts que não são jornalísticos que fazem jornalismo.
O Fumaça,
por exemplo. Embora seja engajado politicamente. Mas eu não sou contra o jornalismo engajado politicamente. O Observador é. E não há problema nenhum nisso.
Não há porque é inevitável. Mais vale que assumam.
Por exemplo, exatamente.
É que, mais vale que o jornalista.
O leitor
e a instituição...
sabe o que é que está à espera. Exatamente. Isso é bom. A transparência é boa.
É o mesmo que tu lês o jogo, em termos de outro nível político, lês o jogo porque sabes que está mais favorável ao Porto e a bola porque está mais favorável ao Benfica. Já sabes o que é que estás ali a ver e sabes quem
mas
é que é.
Não achas que isso aí faz mas do jornalista que devia ser uma coisa imparcial?
Não. Mas não há esse nível de imparcialidade.
É um mito.
Tu podes. A que cena é eu, imagina. Por mas exemplo, num trabalho académico.
Eu sei que é um sonhador.
Não é ser sonhador. É tu expressas-te ali, mas é claro o contexto onde tu vens e as pessoas podem, como se diz na gíria. Take a little bit of salt. Estás a ver? Pôr um bocadinho de sal nas tuas palavras e saber de onde tu vens. No Observador é mais fácil de interpretar isso. Determinados colunistas do Público, por exemplo, não jornalistas, mas é mais fácil de interpretar isso. Na Bola é fácil, no Jogo é fácil, percebes? Mas quando há uma amálgama ali, tu não sabes bem o como contar, não sabes qual é que é a possível agenda política.
Sim, exato. Há sempre uma agenda.
Tem que haver sempre uma agenda política.
Há sempre uma agenda.
Mas há.
Política, social, vamos passar
do jornalismo para tudo. Agora,
na academia não devia haver, e mesmo assim há.
Tudo aquilo que tu fazes...
Mas é na academia.
Exatamente.
Estás dependente de financiamentos públicos ou privados.
Mas tudo aquilo que tu faças, como
fundações...
Exatamente.
A investigação financiada.
Eu não quero falar disso, deixa o caso de dizer o que é.
Não, mas a minha pergunta era, tudo aquilo que tu faças como criador, tipo a gaja, neste caso tu...
Certo. Eu não tenho necessidade de ser imparcial.
Sim,
se tenho uma agenda...
Mas tu tens uma agenda... Mas tipo... Tu é que criaste a tua agenda? É isso, não é?
Claro, porque aquilo sou só eu e eu não ganho dinheiro com aquilo, nem aquilo gera dinheiro. Agora, se
sim, mas para mim, quando dizem que tem uma agenda, é alguém que lhe está a dizer alguma coisa. Tipo, tens que dizer isto, estás a representar alguma coisa.
Não, mas essa pessoa, mesmo essa pessoa que diz que estás a representar alguma coisa, está a criar a tua agenda. E aquela instituição tem uma agenda, estás a falar de uma pessoa individual, para uma instituição envolve muito mais dinheiro, muito mais interesse, patrocinadores, telespectadores.
A Raquel, que claramente é uma pessoa que nos posts dela fala em vários, estás a ver, se calhar em 5 fala em 2 sobre feminismo, sim, tem a agenda dela, e na mesma coisa, que é a agenda pessoal dela, sim, e vai discordar. Claramente que um dos maiores haters dela são pessoas que, supostamente, ou no papel, lutam pela mesma causa dela. E são, tipo, os principais haters dela nos posts dela.
Mas então, não é jornalismo, não é informação que canonicamente imparcial.
Vamos dar um exemplo. Imagina que tu és dono de uma empresa de média e estás ligado ao PSD.
Okay.
Os jornalistas daquela empresa fazem notícias contra o PSD, certo? A priori não tem de ter condicionalismos e não há condicionalismos, mas a história já nos provou várias vezes que esses condicionalismos existem, nomeadamente quando a Manuela Moura Guedes foi retirada do Jornal Nacional por causa de uma reportagem sobre o governo de Sócrates. Porque a empresa na qual ela estava, a Media Capital, era da Prisa, Prisa que tem ligações ao PSOE em Espanha. Percebes? Portanto, a imparcialidade não existe e o jornalismo é sempre condicionado. Há várias condicionantes.
Okay.
Há várias condicionantes, há vários intermediários e há sempre gatekeeping. Percebes? Agora, a imparcialidade não existe. Agora, podes fazer melhor ou podes fazer pior. Podes lutar para que haja jornalismo mais isento ou menos isento. Isso depende de muitos fatores que não dependem do jornalista, porque o jornalista é cada vez mais menos independente, mais mal pago e que tem que produzir cada vez mais volume de trabalho. Logo, está cada vez mais condicionado, mais que não seja pelo tempo. Percebes?
Estou a perceber. Estou a perceber.
Porquê é que tens um boneco com a bandeira da Coreia?
Porque eu estava bêbado e pensava que era a do Norte. Estou a brincar. Não sei, para comprar isto, não sei, já não sei.
Pensei que eras tipo fã de hip-hop.
Odeio. Toda a gente que eu sigo no Twitter que partilha isso lá, tipo, eu nem sigo já nem sigo. Odeio essa cena, mano.
K-beauty?
Não, tipo, assumam que já são velhos. Estás a ver, têm 24 anos.
Isto é só estética, é exótico. Okay. Yeah. Possivelmente a apropriação cultural. Já teste ao trabalho de saber o que diz aí na lateral do boné?
Sei.
Sabes?
Sei.
Queres partilhar?
Diz sushi frito. Porque eu gosto.
Eu gosto coreano. De sushi,
mas gosto de frito. Eu adoro comida coreana, é da bom.
Dorayakis.
Hã?
Dorayakis.
O que é que são dorayakis?
Raquel, sabes o que é que são dorayakis?
Não.
Mas isso é japonês.
Isso é japonês, João Paulo.
E tudo o que tu falaste agora é japonês. Sushi é japonês.
Sou racista.
Pronto.
Embora também existam uns rolls na gastronomia coreana que é parecido com o sushi, mas não é a mesma coisa.
E é nesta nota que terminamos.
Sim. Gastronomia
coreana. Gastronomia coreana, se bem que eu vou fazer um desafio. Mas comportem-se, obrigado. Fiquem para o Easter
Egg. Não, mas diz de qualquer coisa para.
Fica para o Easter Egg.
Somos nós?
Não. Agora, Raquel, tens alguma palavra a dizer?
Só uma palavra?
Sim. Não, estou a brincar. É a palavra como na igreja. Tens a palavra, o dom da palavra.
O que é suposto as pessoas dizerem quando...
Nada, podes dizer. Não, não tenho. Já falei tudo o que tinha a dizer. Epa, ou então temos mais meia hora de podcast e ficamos sem vídeo. É o problema neste momento.
Acho que vocês são bué fixe.
Obrigado.
Chupa vento. Desculpa. Chupa de pia.
E agora... O Easter Egg é um desafio que eu tenho para ti.
Nice.
Pois hás de rever, obviamente, esta conversa que vamos ter e vais entrevistar o Castro como criativo, da maneira como ele te entrevistou como criativa. Vais reverter, vais fazer um espelho. Sim, houve aqui.
Não foi uma entrevista, foi uma conversa.
Pois não, foi uma conversa. Não, mas houve um momento assim. E tu farás isso quando cá voltares, pode ser?
Só o Castro?
Podes entrevistar-me a mim também, sim. Mas
pela altura ele vai deixar
a mim
ser...
também, já agora. Eu
sim,
deixo.
Exato. Podes entrevistar qualquer um, nós, os três, o que tu quiseres.
Tá
a próxima vez vamos inverter os papéis.
Espetacular.
Possivelmente atrás de uma paywall chamada Patreon. Fixe. E recebes, obviamente, uma cota parte que iremos acordar.
Nada, pelo amor de Deus.
Isto é um negócio justo.
Não.
Deixa-me ser woke.
Tá bem.
Pronto. Estamos acordados? Está aqui, registado. Comportem-se.
K-pop forever.
Hehehehe